Bem, aqui nós temos como proposta nem pensarmos em comida, não é mesmo? Porque há quem pense em nos suprir de alimentos. O primeiro que pensa está lá em cima e não deixa faltar nada. A gente não devia nem pensar nisto, se a gente tem fé. Mas como isto é um pouco abstrato, então a gente pode admitir que há alguém no plano físico ou algumas pessoas que pensam nisso por nós. A gente poderia nem pensar nisto. E nós outros, que não somos o Pai Eterno, que dá tudo, e que não somos aqueles que organizam a alimentação, a nossa parte seria agradecer internamente, de coração, pelo alimento que nos é ofertado. Isto seria a tarefa de todos os outros. Então, à medida que nós somos gratos por aquilo que nos é ofertado, nós vamos verificar que vamos nos ajustando àquilo que é manifestado. Porque muitos de nós têm hábitos, têm costumes, têm tradições, têm necessidades imaginárias, então ficam imaginando coisas quando chegam no refeitório. E se nós, em princípio, antes de ver o alimento, agradecemos por estarmos entrando em um refeitório, muda completamente o nosso estado. Porque a energia da gratidão nos compenetra, desenvolve em nós, e a partir daí nós vamos ver o alimento que está exposto de outra maneira. Bem, se esta gratidão é profunda e verdadeira, digamos que aquilo que está ali não corresponda materialmente, rigorosamente ao que nós precisamos. Pode acontecer. Mas se existe uma gratidão verdadeira e profunda, acontece uma alquimia que não é física. E aquilo que para nós não bastaria, passa a bastar. Mas isto é uma alquimia, isto é um fato oculto, que tanto pode acontecer no alimento quando entra em contato com a nossa boca, quando entra em contato com o nosso corpo, como pode acontecer no nosso corpo, que transforma aquele alimento naquilo que ele precisa. Isso chama-se alquimia oculta na alimentação. Agora, tudo isto é baseado na gratidão. Tudo isso é baseado no estado interior. Isto devia ser o comportamento natural aqui em Figueira. Porque se nós, tudo que temos, coisa que nos doaram, ou que a terra nos doou, sempre doação, não é? Se nós vivemos de coisas doadas, nós provavelmente podemos, a uma certa altura, necessitar dessa alquimia. Mas aí precisa que a gente parta do princípio da gratidão. Se a gente parte da reclamação, ou se a gente parte da má vontade, ou se a gente parte dos próprios costumes, aí não há solução. Porque é muito difícil contentar centenas de pessoas. É muito difícil. Porque cada um tem um ponto. E cada um tem uma atitude diante do alimento. Contentar a todos seria impossível. Ali, quem estiver cozinhando, ou quem estiver servindo à mesa, quem estiver cuidando da alimentação, teria que, em princípio, não estar fazendo a comida para nós. Se quem está na cozinha está cozinhando para nós, está completamente desfocado. Quem está na cozinha está cozinhando em oferta a Deus. A comida está sendo feita em oferta ao único, como tudo que nós fazemos. Eu aqui neste momento não estou falando para vocês. Eu estou falando para vocês depois de ter ofertado a minha presença aqui ao único. Primeiro eu faço essa oferta, depois eu vou falar para vocês. Então, quem está cozinhando deve ofertar aquilo ao único, porque senão fica faltando aí o principal ingrediente. Porque quando você oferta o único lhe manda amor. E você coloca amor no alimento. Isto é que é o principal. Não é se está cru, se está cozido, se é isto, se é aquilo. O principal é se aquilo foi feito com amor. Agora, não pode ser feito com amor se aquilo não é ofertado ao único, em princípio. E a partir daí, começa toda uma química oculta que evita todas essas observações aqui. Agora, existem alguns pontos que são éticos e que aqui estão sendo salientados. Por exemplo, aqui escreveram que uma pessoa no refeitório cortou 6 grossas fatias de pão, passou abacate em todas e comeu as 6. E as outras pessoas que viram acharam estranho. Bom, nós não teríamos que achar nada estranho, porque tudo o que acontece, acontece. E não é nada de estranho. Agora, quem usa 6 grossas fatias de pães com abacate em cima teria que rever o próprio comportamento. Teria que ver o que aquilo está significando. Porque num refeitório, aquilo é para todos, aquilo é coletivo. Então, digamos que a gente pegue aquilo que necessita. E aquilo que nós necessitamos é o que nos toca. Agora, um pouco além daquilo que nós necessitamos, está sendo retirado dos outros. Mesmo que dê para todos, aquilo que sobra vai ser doado, vai entrar na rede de serviço. Esperemos que não vá para o lixo, não é? O que seria o fim. Então, aquilo vai para a rede de serviço, ou aquilo vai ser reaproveitado. Estas coisas são éticas e nós teríamos que estar atentos a elas. E a pessoa que fez essa observação está chamando a nossa atenção para o cerimonial e para o ritual durante o ato de nós nos alimentarmos. Isto aqui é um centro espiritual fundado por uma entidade de sétimo raio. O sétimo raio é o cerimonial, o ritual, a ordem. De forma que aqui uma pessoa que corta 6 fatias de pão com abacate, logo no início da refeição, isso está completamente fora de qualquer ritual, de qualquer cerimonial, na linha do cerimonial que aqui está presente. Tudo é baseado nesse cerimonial. Se eu estivesse falando estas coisas mal educadamente, eu estaria fora do cerimonial. Se eu estivesse gritando para falar isto, eu estaria fora do cerimonial. Se eu estivesse zombando, eu estaria fora do cerimonial. Se eu estivesse falando isto cinicamente ou com muito rigor, eu estaria fora do cerimonial, que é proposto no sétimo raio. Nós teríamos que estudar um pouquinho esta energia, todos nós teríamos que estudar um pouco isto. Talvez a gente tenha aquilo que é necessário para a vida, para viver. Mas sempre que nós recorremos à fonte, nós sempre vamos recolher mais alguma coisa. E aí nós vamos perceber alguns aspectos do cerimonial, deste raio, alguns aspectos do ritual que eventualmente não percebíamos. Se nós estamos recorrendo à fonte, e nós temos livros a respeito do sétimo raio, temos os CDs, não é? Temos a observação da natureza, temos tantas coisas para nos lembrar do sétimo raio. Temos a visão do céu, à noite, não é? Então, teríamos que nos lembrar se estamos aqui em um centro espiritual. Agora, a pessoa que escreveu esta carta diz o seguinte: Isto não é crítica. Está servindo também para eu mesmo rever o meu próprio comportamento diante de uma mesa belamente servida. Como sempre temos aqui, diante do alimento sagrado e abundante que nos é ofertado continuamente, diante de uma grande parcela da humanidade que nesse momento não possui nem mesmo o básico para comer. Isto todos sabem. Quando grande parte da humanidade não tem o básico para comer, quando na África e em outros lugares estão morrendo de fome, nós não sabermos lidar com aquilo que temos na mesa realmente é falta de muitas coisas, principalmente de ritual, principalmente de cerimonial. Agora, a pessoa conclui, é algo como um sentimento de compaixão pela natureza humana. Como ajudar a transcender esse estado em nós? Bem, nós podemos falar do assunto, podemos chamar atenção sobre o assunto. Agora, resolver isto em cada um, só ele mesmo. Ninguém pode resolver coisa alguma no outro. O que nós podemos é compartilhar essas impressões. Agora, resolver, cada um é que tem que prover esta resolução. Agora, muitas vezes acontece que todos ouvem muito atentos, escutam, muitos colocam no coração, muitos tomam as suas decisões, e quando saem pela porta, continuam fazendo as mesmas coisas. Isto é muito humano, muito humano. Então nós teríamos que, a uma certa altura, quando ouvimos uma certa coisa, não só ouvir com atenção, mas ouvir e fazer um voto de que vai pôr em prática, se é que está de acordo com aquilo, se é que acha que vai pôr em prática, e não prosseguir na mesma linha que se vinha adotando. E se nós poderíamos falar sobre caridade, como podemos colaborar verdadeiramente com aquelas pessoas que batem em nossas casas pedindo alimento, remédios e às vezes até dinheiro? Bom, vamos ver o que a gente considera caridade primeiro, né? Que a pessoa usa aqui a palavra caridade. Porque há mesmo uma lei que fala de fé, esperança e caridade como coisas muito básicas. O que nós chamamos de caridade é nós chegarmos a perceber o que o outro realmente necessita. Dar o que o outro está pedindo pode não ser caridade. Você imaginar que o outro precisa de alguma coisa e dar pode não ser caridade. A caridade implica que o ser realmente necessita daquilo, que não é uma ideia dele, mas que ele realmente necessita. Então, quando você vai suprir um outro daquilo que ele necessita, você está fazendo caridade, o que não é nada de extraordinário. Você está apenas dando a ele o que ele tem direito, porque se ele precisa, ele tem direito. É que as coisas estão sempre muito mal divididas, e há muitas pessoas que precisam de certas coisas e não as têm, porque está com outro que eventualmente tem demais. Então você, dentro da caridade, vai dar a quem precisa aquilo que ele realmente necessita, sem tirar do outro que tem demais. Você tira de você, não é? Ou faça surgir aquilo, manifeste aquilo. Há muitas formas de manifestar as coisas. Jesus manifestava pão, peixe. Então, nós temos um caminho infinito pela frente de desenvolvimento, de evolução. Agora, a caridade, no sentido espiritual, implica que se trata daquilo que a pessoa realmente necessita para ela evoluir. Então, ela pode estar precisando de um cobertor. Então precisa saber se para ela evoluir, ela deve ter aquele cobertor ou não ter. Alguém para evoluir pode estar tendo carência de algumas coisas para evoluir, e outros não. Outros, para evoluir, precisam ser supridos. A caridade conhece um caso e o outro. E quando a caridade nota que ele não precisa ser suprido daquilo, a caridade vai ajudá-lo a transcender aquele estado. Caridade é muito amplo, vai muito além de dar esmolas. Agora, quando alguém necessita de alimento, diz a lei espiritual que deve-se dar o alimento para ele. E se você não tem alimento de sol, você dê o seu. Assim falava Santa Clara de Assis. Remédio é na mesma linha, só que nem todo remédio deixa de ser veneno. Então precisa ver se você não está envenenando o outro. E se você não tem uma outra forma de ajudá-lo naquele sentido. Então a caridade não é você dar um remédio para ele. Para ver o que você está dando. Você tomaria aquele remédio? Ou você tem uma outra sugestão para tratar dele? Tudo isso é caridade. Caridade não é uma coisa muito simples. Nós precisamos já ter uma certa decisão formada de servir a humanidade, de servir o outro, de servir a Deus, de servir a nós mesmos corretamente. Nós precisamos ter já essa formação, esta educação. E depois então vamos aprendendo, vamos desenvolvendo o que é a caridade. E a pessoa pergunta, dar alimento, dar remédio e às vezes até dar dinheiro. Para nós darmos dinheiro a alguém, precisa que a gente conheça os costumes daquela pessoa. Senão você vai dar dinheiro para alguém. Você não sabe o que ela vai fazer daquele dinheiro. Você não sabe quais são os hábitos dela. Então você vai promover um mau hábito. Você vai alimentar um costume negativo. Então para dar dinheiro, você precisa conhecer os costumes. Você precisa conhecer os hábitos daquela pessoa. Conhecendo os hábitos, conhecendo os costumes, não? Você vai sentir internamente como proceder. A pessoa diz, será que o planeta ainda aguenta esperar a chegada do novo Cristo anunciado? Sim, porque nós não temos ideia, não é, das condições do planeta. Nós realmente não temos ideia. E continuamos a fazer a nossa vida normal. Nós não reduzimos em nada os nossos gastos, não controlamos em nada o nosso desperdício, porque não pensamos no que está acontecendo com o planeta. O planeta está literalmente exaurido de certas coisas. E áreas do planeta que deveriam estar intocadas, porque na sua parte subterrânea, na sua parte intraterrena, na sua parte interna, tem uma intensa atividade que não pode ser perturbada. Essas áreas estão sendo inclusive perfuradas para se retirar delas um combustível que nós usamos aí para ir passear de automóvel e para ir fazer viagens de avião para nada, para fazer turismo. Nós teríamos que ter um pouco mais de consciência diante da situação planetária. E tudo aquilo que cada um de nós desperdiça, o que cada um de nós abusa, que cada um de nós usa inconscientemente, isso tudo está entrando numa conta que está pesando muito ao planeta Terra, que está nos hospedando neste momento. Muitos de nós são daqui mesmo, mas a maioria não é daqui. A maioria está aqui de passagem. A maioria vem de outros sistemas, de outros mundos, e está aqui de passagem. Então a maioria de nós está aqui como hóspedes. E mesmo aqueles que são daqui, claro que precisam também ter cuidado. Mas nós, hóspedes, teríamos que ter muito mais cuidado, muito mais consciência. E uma pessoa pergunta, qual é a diferença entre monge e sacerdote? nós consideramos um monge um indivíduo que se dedica por inteiro à tarefa de se tornar uma viva expressão do espírito, da mônada, do seu ser espiritual. Se a minha intenção, se as minhas ações e se a minha vida são uma dedicação a eu ser uma expressão do meu espírito, da minha mônada, então eu sou um monge. Então, pode haver monges que não estão em nenhuma religião organizada. O monge é monge de alma, de mônada, de espírito, não só formalmente. Há muita gente que tem título de monge, roupa de monge, cabelo raspado como monge, mas que não é absolutamente expressão do próprio espírito. Então, há muito monge que deve se formar. Há muito monge que deve se aperfeiçoar, se ele é monge lá dentro já. Porque é ou não é? Então, se ele está com esta essência monástica, se ele está nessa lei monástica, ele deve externamente se preparar. Porque ele está num corpo. E esse corpo foi feito por hereditariedade, inclusive. Foi feito cheio de atavismos. Então, se existe um monge dentro de um corpo, ele vai ter que trabalhar muito esse corpo. Muito. Porque o corpo não é ele, e ele vai usar o corpo para manifestar aqui a tarefa de um monge. Então, um monge tem um trabalho contínuo. Um monge nunca se acha pronto, nunca se acha preparado. E como ele sabe que nunca está preparado, porque ele tem sempre o que se preparar, aí ele torna-se humilde. Torna-se humilde. Ele mostra, ele irradia uma série de coisas que um ser que não é monge não irradia, porque nem tem aquelas preocupações, nem tem aqueles programas. Agora, um sacerdote, que é isso? Também me parece que não tem nada a ver com religião organizada isto. A não ser no Egito, mas isso já acabou. Mas hoje não tem nada a ver com religião organizada. Então, esse sacerdote é aquele que observa e vive as leis do universo, não as leis dele, nem as leis humanas, nem as leis da terra dele, nem as leis da religião dele. Mas um verdadeiro sacerdote vive leis universais, porque a função dele é atrair e transmitir para nós outros que somos terrestres, atrair e irradiar para nós todos a energia universal. Isto é um sacerdote. Então ele tem que estar imbuído de leis universais, ele tem que fazer o contato com estas leis universais, canalizá-las e irradiar para quem não as conhece e para quem precisa delas. Para este mundo, enfim, que é um mundo bastante carente de energia universal. De pura energia universal. Agora, nos graus mais avançados dessa prática, então, o sacerdote é canal de energias do alto, é canal de energias bem elevadas, um canal regularmente estável destas energias. E ele, individualmente, pessoalmente, estando dentro do corpo físico, ele ajusta a sua vida externa a essas leis. Então, o sacerdote não faz concessão alguma àquelas coisas que todos nós vivemos concedendo. Ele tem que saber se ajustar como ser humano, ele tem que saber se ajustar como corpo físico, como corpo emocional, como corpo mental, aquelas leis que ele conhece e que ele deve transmitir. Ele tem que se ajustar a isso. Não é só anunciá-las, não. Ele tem que se ajustar. E no ele se ajustar a essas leis, ele tem um trabalho muito sério nele. Porque ele está dentro de material humano. Ele está dentro de células materiais como as nossas. Então ele tem um trabalho muito forte para fazer nele, se ele é um sacerdote. Então, um sacerdote passa por algumas fases de preparação, de desenvolvimento e de atuação. Na primeira fase, quando ele se dispõe a exercer aquilo que ele é, quando ele desperta e se dispõe a seguir a sua linhagem, ele tem que educar os corpos. Porque aqueles corpos não são dele e ele tem que educar aqueles corpos para que eles possam receber a energia daquela linhagem sacerdotal. E no educar os corpos, ele passa por muitas provas. Mesmo que seja uma alma lúcida, ele passa por provas porque ele está dentro de corpos que precisam se adaptar àquela linhagem. Um dos maiores trabalhos dele é conviver com um ritmo que é um ritmo completamente diferente e até oposto ao ritmo da civilização onde ele encarnou. Um sacerdote que encaixa no ritmo da civilização acabou. Os ritmos dele não têm nada a ver com os ritmos da civilização. E ele vai exercer o sacerdócio naquela civilização. Ele tem aí um trabalho muito intenso. E se ele faz isso, toda a energia interior dele, a energia da mônada, que deve estar na linhagem sacerdotal, a energia da alma, tudo isso vai prevalecer, ou vai prevalecendo sobre a sua natureza terrena, sobre a sua natureza humana. Então, ninguém pode pretender que um sacerdote seja perfeito, puro. Ele está com um trabalho intenso, contínuo, sobre a natureza humana dele, sobre os corpos dele, sobre as energias terrestres, que estão nas células dele também. Agora, se ele está com esse trabalho firme, se ele está com esse trabalho intenso, ele vai ficando mais integrado naquilo que se espera de um sacerdote, que é o serviço impessoal. Nenhum sacerdote está lidando conosco pessoalmente, porque nós somos o José, ou porque nós somos o Geraldo, ou porque nós somos a Maria. O sacerdote não conhece isso. O sacerdote está lidando conosco impessoalmente. O sacerdote está lidando conosco, lidando com toda a humanidade, que é a quem ele está servindo. Primeiro está servindo a Deus, e está servindo a humanidade. E ele vê Deus e a humanidade em cada um de nós. Então, aparentemente, ele está lidando conosco, mas internamente, na consciência dele, está lidando com nós todos, em cada um. E assim ele vai aprendendo a experimentar união com todos e com tudo. Aí então ele fica um grande canal. Se ele já está unido a todos, se ele já está unido a tudo, aí ele se torna realmente um grande canal. E será um grande foco de radiação. O mundo e a humanidade necessita muito de mônadas sacerdotais. São muito necessárias. Esta é uma linhagem muito necessária. E a formação humana, no plano humano, de um sacerdote, este trabalho que se pode ter com os seres que estão nessa linhagem, este é um trabalho muito abençoado pelas hierarquias que nos guiam e que nos assistem. Nós aqui em Figueira temos hoje a formação de monges, para aqueles que internamente são monges. Tem que ter uma formação externa, uma expressão que corresponda àquilo que eles são dentro. Nós começamos a ter esta formação, mas não temos formação sacerdotal, especificamente. Porque aqui temos o sétimo raio, não? Generalizado, o que seria uma energia muito afim com esse sacerdócio, não? Mas vocês veem que nós estamos lidando ainda com comida, lidando com mastigação, lidando com mesa, estamos lidando com essas coisas, não é? E estamos deixando aquilo para o que realmente estamos aqui. O monge tem a total dedicação à tarefa do monastério. O monge não possui bens, o monge não possui rendas, não tem ligações afetivas, o monge deve estar resolvendo as coisas kármicas que ele pode resolver. Como é que ele resolve as coisas kármicas? É se desapegando. Se desapegando de tudo e de todos. Aí ele vai começar a resolver as coisas kármicas. E claro que a própria lei do karma, nos seus aspectos superiores, vem em ajuda a ele, para ele se liberar deste karma terrestre. E esse é um dos trabalhos que ele deve fazer como monge. E claro que um ser que é monge não tem planos para a própria vida, não tem expectativas, não tem amigos. Isso tudo é coisa de gente terrestre, gente de superfície, não de monge. E segue incondicionalmente as leis que ele já conhece. Nós não temos que conhecer todas as leis, nem podemos, porque vamos conhecendo as leis superiores à medida que vamos nos desenvolvendo. Então não se pode pretender que um monge daqui da superfície da Terra conheça todas as leis. Mas as leis que ele já conhece, ele deve viver. Porque à medida que ele vai vivendo o que ele já conhece, ele vai tomando contato com outras leis. Nesse campo monástico, a lei do silêncio é uma das leis básicas. Depois da lei do amor, que é muito misteriosa para a humanidade, depois da lei do amor, vem a lei do silêncio. E lei do silêncio é desde a conversa fiada até o falar com Deus. Lei do silêncio está em todos esses níveis. E nós não podemos jamais entrar em certas leis se não cultivamos a lei do silêncio. Cultivar a lei do silêncio aqui no nosso nível é falar só o necessário. Então, se você precisa falar uma palavra, você não tem que falar duas, é uma. E precisa, antes de pronunciar aquela palavra, ver se ela é necessária. Tem que ver se ela é necessária e tem que pronunciá-la de forma que vá fazer bem para o outro, que vá ajudar o outro. Percebe? Tudo isso está no monastério. Essas conversas inúteis, essas conversas que a gente faz aqui fora, isto tudo é completamente estranho. Isto é completamente estranho ao que se deveria trabalhar aqui em Figueira. Nós teríamos que nos aperfeiçoar em tudo isto, porque nenhum de nós está preparado para isso. Eu, por exemplo, já poderia ter terminado isto, mas continuo falando. Por quê? Porque eu não soube sintetizar um pouco mais. Eu reconheço. Já estou cansando alguns. Porque eu já devia ter terminado. Já devia ter falado tudo o que eu preciso. Já tive tempo suficiente para isso. Agora, nós precisamos ter um autocontrole, uma auto-observação e tomar cuidado com essas coisas muito elementares, dessa desordem aqui fora antes da partilha começar. Então temos que estar realmente atentos. Perguntaram, né, coisas de monge, então estamos falando. Afinal, nós estamos em um monastério. Agora, o que é um residente aqui? Um residente é aquele que tem total dedicação à tarefa de Figueira. E claro que o residente, para ter dedicação total à tarefa de Figueira, não deve ter posses e nem rendas. Porque quem tem alguma coisa tem que se dedicar àquilo. E ele não tem que se dedicar a coisa alguma além de Figueira. Isto residente. Se ele é residente aqui. Isto é a tarefa dele. dedicação total à figueira. E claro que tem que desfazer-se das suas ligações, todas. Ou ele está coligado com uma tarefa, ou ele está coligado com outras coisas. Agora, um colaborador. Também estão perguntando o que é um colaborador. E alguém me escreveu o seguinte, que outro dia, quando nós estávamos estudando este assunto, que alguns colaboradores acharam que estavam sendo inferiorizados como valor com respeito aos monges e aos residentes. Porque nós falamos dos monges, falamos dos residentes, falamos dos colaboradores. E os colaboradores, depois dessa reunião, alguns disseram que eles se sentiram inferiorizados, que não se deu o mesmo valor aos colaboradores do que se deu aos monges e aos residentes. Eu não sei se nós chegamos a expressar claramente no início da reunião, pode ser que não, porque senão não teria vindo esta dúvida. Pode ser que a gente não tenha expressado bem que tudo isso tem o mesmo valor. Perante Deus, monge, residente, colaborador, não monge, não residente, não colaborador, cão, gato, passarinho, árvore, gente, tudo isso tem o mesmo valor dentro da criação. Não existe uma coisa que valha mais do que a outra diante da criação. Tudo é obra da criação, tudo. Esses que acharam que os colaboradores foram inferiorizados, nós pedimos desculpas a eles, não quisemos dizer isso. Nós quisemos dizer que cachorros, gatos, colaboradores, residentes, monges, tudo tem o mesmo valor. Agora, existem essas posições, existem essas tarefas fora de Figueira. E fora de Figueira, tudo isto pode ter outras definições. Nós podemos compreender tudo isso de outra forma. E ninguém está querendo negar e nem discutir outras formas de se compreender estas coisas. Nós estamos falando disto aqui dentro, para cá. Não estamos falando disso fora daqui, porque fora daqui são outros seres que estão encarregados de viver, de manifestar estas coisas. Um colaborador tem o mesmo valor do que todos os outros. Enquanto ele está dentro de Figueira, ele teria que tomar certos cuidados, como se ele fosse um monge, como se ele fosse um residente aqui dentro. Claro que fora daqui ele tem a vida que ele vive. Mas se ele é colaborador e se ele está aqui dentro e no trabalho, ele deve ser no mesmo nível que um monge, que um residente. Então, aqui dentro, ele teria que manter castidade física, porque os monges e os residentes aqui devem manter castidade física. Então, os colaboradores aqui dentro devem manter castidade física e mental. Isso já é mais difícil, não? Mas aqui já precisa um trabalho, trabalho extra. Enquanto está aqui dentro, não lá fora, que nós não temos nada a ver com a vida dele lá fora. Enquanto ele está aqui dentro, colaborador, não precisa ser monge nem residente, qualquer um que esteja colaborando, aqui dentro deve abster-se de contatos físicos e pessoais que não sejam estritamente necessários. Sejam contatos pessoais, sejam contatos telefônicos, sejam contatos por carta, por e-mail, um colaborador aqui dentro deveria restringir isto ao mínimo necessário, aquilo que é estritamente necessário. E outra coisa que estaria no âmbito das tarefas de um colaborador é ele se organizar para ser estável na sua área. Um colaborador que fica de área em área, andando de área em área, é um colaborador fora de lugar. Ele não sabe qual é o lugar dele. Ele não sente nada quando sai do lugar dele. Quer dizer, ele está no ar. Claro que eu vou a outra área, se eu tenho realmente o que fazer lá. Mas se eu não tenho uma coisa indispensável para fazer lá, o lugar onde eu devo estar é na área onde eu estou alojado. Ali que é o meu lugar. Passou do limite daquilo, você tem que se observar. Se é mesmo para sair fora de lá. Porque quando você sai da sua área, você perfura a aura daquela área. Você faz um furo por onde você passou. E por ali vai escoando a energia da área. E quando você volta de fora, você injeta na área uma série de forças e uma série de energias que na área não cabem, que não tem nada a ver com aquela área. Porque quando nós tivermos todas essas coisas claras, quando todos nós tivermos isto claro aqui em Figueira, então nós vamos sentir claramente a energia de F1, a energia de F2, a energia de F3, a energia das terras da Irmandade, a energia das terras do Sol, a energia da Casa Luz da Colina. Enquanto nós estivermos como estamos em todos esses planos, não vai haver diferença perceptível entre a energia dessas áreas. Porque cada um que está numa área, se ele realmente está ali, se a alma dele o colocou ali, isto é, se ele não está ali por engano, se a alma dele o colocou ali, ele tem um componente na sua alma, na sua energia, que aquela área precisa. Claro que a área não é feita só da nossa energia, óbvio. Mas é feita também da nossa energia. De forma que se eu fico de área em área, inconscientemente, eu estou misturando todas as energias, todas as forças. Eu tenho que ter consciência destas coisas. Tem uma pessoa aqui que diz que é um pouco tarde para falar destas coisas, porque as coisas vão, de repente, mudar. Que é um pouco tarde, mas eu já acho que nunca é tarde. Eu acho que aquilo que a gente não conseguiu em 20 anos, pode conseguir em um segundo. Eu tenho fé nisso. Enquanto eu for pronunciar uma coisa destas e tiver voz, eu tenho certeza que para alguma coisa está servindo. Porque há 20 anos que se fala a mesma coisa, mas de repente isso encaixa. E aquele ponto que as pessoas têm preconceito humano de tratar, as pessoas têm preconceito contra esse ponto, nós temos que ter a Figueira organizada, também financeiramente. O dinheiro tem um karma terrível na superfície deste planeta e, portanto, nós temos que zelar pelo karma do dinheiro. Então, nós estarmos cuidadosamente cuidando da parte financeira aqui, é uma coisa muito importante, porque nós estamos nos destacando um pouco, nos desligando um pouco do karma planetário com respeito a esta energia monetária. O karma planetário é terrível diante disto. Então, se nós não nos destacamos deste karma planetário, como nós vamos ter coragem e força para nos destacar do nosso karma familiar? Para nos destacar do nosso karma profissional. Todos os karmas que nós cultivamos durante centenas de encarnações. Como vamos nos destacar do karma das doenças? Se nós não conseguimos nos destacar de um karma tão evidente, que é esse do dinheiro. Bem, eu acho que nós estamos repetindo todas essas coisas porque ficou resolvido que a gente vai começar a preparação de candidatos aos monastérios. Nós temos uma relação de mais de 30 candidatos aos monastérios. Alguns devem estar aqui presentes. Nós vamos ter que cuidar desses seres. E isto é uma introdução. Agora, o principal trabalho junto aos candidatos é o exemplo que os monges devem emanar. O exemplo. Então, se um ser é candidato a monge e ele está em contato com um monge, esse monge deve dar o exemplo. senão deve trocar de lugar com ele. Nós temos então que saber lidar com esses candidatos, porque muitos têm uma situação delicada. Muitos estão com lutas internas, muitos estão com assuntos kármicos para serem resolvidos, muitos estão às voltas com assuntos de desapego, de corte de laços. E se esses candidatos não têm uma referência naqueles que já estão lá dentro, para eles a coisa fica mais difícil. A essa altura, nós teríamos que ter um pouco mais de consciência e liberarmos a hierarquia planetária de fazer coisas que nós já deveríamos estar fazendo. Porque, se existem os monastérios, se Figueira é um monastério, é porque existe esse monastério nos planos sutis, nos planos internos. Nenhum monastério de verdade pode existir aqui se ele não é prolongamento de um monastério interno. Então, aquelas energias, aquelas entidades, aqueles espíritos que compõem, que são o monastério interno, eles têm que ver as coisas do monastério interno e nos instruir. Como estão fazendo? Com uma paciência infinita. Para nós são um exemplo fundamental de paciência infinita. Agora, me parece que não teríamos que abusar desta paciência. Não teríamos que abusar. Nós teríamos que realmente ir assumindo a nossa parte, não só para liberá-los um pouco mais, para fazerem outras coisas, um pouco mais elevadas do que as coisas deste planeta, liberá-los um pouco mais, como também atrairmos ensinamentos superiores. Porque jeito de comer na mesa, fazer caridade, isso tudo é coisa que nós devíamos ter aprendido no berço, vocês compreendem? Veja, nós teríamos que realmente mudar de ponto. Agora aqui falta um item, porque nós temos falado que os modos de estar em Figueira, tem até um CD a respeito disso, estar aqui como monge, como residente, como colaborador. Mas nós gostaríamos de acrescentar algo que foi visto esses dias. Nós podemos estar aqui também como grupo semente. Grupo semente é uma forma de estar aqui. Então aqui se está como monge, como residente, como colaborador ou como grupo semente. Que é para as coisas não se confundirem. Grupo semente não é monge, não é colaborador e nem é residente. Grupo semente é grupo semente. Grupo semente é aquele que é um laboratório. Ele, como ser, é um laboratório para a nova vida. Ele deve ter como natureza ser um laboratório para nele a vida estar criando a nova humanidade. Isto é um membro do grupo semente. Dentro dele deve estar acontecendo uma atividade de laboratório. Por isso ele está neste setor de Figueira. E a tarefa dele é se transformar. A tarefa dele é se transformar continuamente, porque dentro dele deve estar um laboratório, trabalhando, existindo. Agora, esse grupo semente, ele é um laboratório, mas ele tem livre-arbítrio. E ele tem também, dentro das leis da Terra, não das leis do cosmos, mas dentro das leis da Terra, ele tem pai e mãe. Porque ele é menor. Então tem que haver o setor grupo semente, porque nós temos seres aqui dentro que são menores. Então não podem ser monges, nem colaboradores e nem residentes. Porque monge, residente e colaborador decidiu e resolveu tem livre-arbítrio para ser o que quiser. O menor de idade pode dentro ter resolvido, mas aqui fora o pai pode dizer não, a mãe pode dizer não. Então ele é grupo semente. E ele está nessa situação de ser um laboratório, porque ele pode não estar comprometido com certas coisas kármicas que muitos de nós já estamos comprometidos. Um ser do grupo semente ainda não tem maioridade, ele ainda não teve filhos, ele ainda, enfim, ele deve não ter feito muitas coisas que nós já fizemos. Então é uma coisa à parte, que termina na hora que ele completa a maioridade. Na hora que ele completa a maioridade nas leis da Terra, aí ele pode dizer, eu sou um monge, ou eu sou um residente, ou eu sou um colaborador. O pai e a mãe queiram ou não queiram. Mas antes dele completar a maioridade, ele pode ter isto dentro na alma dele, mas não pode dizer que é. Porque perante as leis da Terra, ele deve uma certa obediência, uma certa harmonia com aqueles que o puseram aqui. Claro que esse grupo semente, nessa situação, deve estar passando por muitas provas, não? Deve estar passando por muitas definições, porque antes de nós reencontrarmos a nossa encarnação anterior, nós não temos claro certas escolhas. Um ser do grupo semente pode estar aqui muito bem hoje e amanhã dizer, olha, adeus, tchau, eu vou jogar futebol. Ele não encontrou ainda a encarnação anterior dele, onde ele fez um voto. Ele precisa encontrar isso primeiro. Ele precisa encontrar um ponto dentro dele, que só vem quando ele encontra essa encarnação anterior. Então, no grupo semente, nós temos uma série de incógnitas e uma série de esperanças para quem tem esperança. E uma série de certezas para quem tem evidência profunda e pode estar certo das coisas. Mas esse grupo semente precisa de toda a nossa ajuda. E nós temos muito cuidado para não corrompê-lo, porque há muita tendência para os adultos corromperem o grupo semente. Por exemplo, dar docinho, trazer bala, trazer chocolate. Tudo isto é corrupção. Corrupção tendo em vista o regime alimentar que os está educando. Conversas. Tudo isto é corrupção. Comentários, porque esse grupo semente, enquanto é tempo, pode crescer com a mente um pouco mais limpa do que nós crescemos. Então nós vamos corrompê-los com as nossas ondas mentais, com as nossas ondas emocionais. Nós teríamos que ter um pouco de autocontrole. Não quer dizer que estejam separados, não. Quer dizer que são seres ainda delicados, alguns ainda incertos, e que precisam que nós sejamos adultos diante deles, que lhes demos toda a liberdade de ser como eles devem ser, mas de tomar cuidado para não invadirmos o território deles. Não começamos a influir, porque não cabe a nós fazer isso. A nós caberia, por exemplo, orar por eles, isto sim, orar. Orar porque aí a gente manda uma energia lá para o alto e o alto manda aquela energia para cada um, o alto distribui. E esse grupo se propõe a estar no meio de todos os outros grupos. Estar no meio dos residentes, estar no meio dos colaboradores, estar no meio das áreas, estar formando o ambiente em uma área que seria o núcleo Soin neste momento. Enfim, eles têm um longo programa. E nós teríamos que não perturbar este programa. Não dar docinho, não dizer coitadinho, não dar beijinho. Todas estas coisas que são próprias de gente que já se desencaminhou e que não compreendeu certas coisas, eles ainda estão compreendendo. E uma pessoa pergunta se aquilo que muitos livros chamam de grande fraternidade branca e universal, se é o mesmo que nós chamamos de hierarquias. Num certo sentido é. Mas quando você fala da fraternidade branca universal, você está falando de todas as forças da luz. Você está falando de todas as consciências evolutivas, todas juntas. E às vezes, quando você está falando de hierarquia, você está falando, por exemplo, da hierarquia que está se dedicando à educação. Você pode estar falando da hierarquia que está se dedicando à cura. Como hierarquia, eles são da fraternidade branca e são a fraternidade branca. Só que a fraternidade branca é esse conjunto geral. Não se está cuidando de funções específicas. Agora, se há uma hierarquia de cura, se há uma hierarquia de educação, se há uma hierarquia para uma outra tarefa, aí é uma coisa específica. Então você chama de hierarquia. Porque na fraternidade branca, nessa irmandade, é tudo uma coisa baseada na lei da igualdade. Então, tem essa nuance. Mas claro que todos os membros das hierarquias são da fraternidade branca. E nós temos um comunicado que nos diz, olhe, sejam da fraternidade branca. Por que será que diz sejam? Será que nós não somos ainda? Uma boa pergunta, né? Sejam da fraternidade branca.